Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Eu sou Sousa Gomes e vou ficar na vossa companhia até perto do sinal horário das 18 horas para levar até si o Desporto Associativo, que é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizada e apresentada por mim mesmo, Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem também podcast disponível no site da Rádio Alfa, .net, onde pode ouvir esta emissão ou qualquer uma das outras emissões do Desporto Associativo em qualquer altura que lhe seja possível e que pretenda ouvir esta emissão. O Desporto Associativo tem por temas hoje, em termos de futebol, no Campeonato Nacional 2, Lusitanos de Thionville comandam o Grupo B com os mesmos pontos do Futebol Clube de Bruges. Segundo classificado, Lusitanos de Samor lideram o Grupo C na companhia de mais dois rivais, somam 14 pontos, os três em conjunto. No Campeonato da Liga de Paris-Île-de-France, CDM, Divisão Regional 1, na primeira jornada, houve como uma espécie de supertaça. Estamos a fazer referência aos Minhotos Braga, vencedor da Taça de Paris-Île-de-France CDM 2025, que receberam os campeões portugueses de Vélizy, campeões de 2024-2025 e, pela mesma ocasião, tetracampeões. Vamos então aos temas principais que anunciámos e que vamos desenvolver desde já, começando pelo Lusitanos de Samor, e o contacto ao Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa, boa tarde a todos.
Henrique, o Lusitanos de Samor, no Grupo C, já vai com 7 jornadas de disputadas este ano e tem 6 vitórias, 1 empate, está a correr do melhor para a equipa de Lusitanos que lidera o Grupo C do Nacional 2.
Sim, os Lusitanos estão na frente com o Nime, com o Rui e Valier, e claramente estão numa boa posição e um bom arranque de campeonato, sabendo que os Lusitanos, a ambição que têm e que sempre foi dito nos dois de início, é para já a manutenção do clube que é promovida do Nacional 3 ao Nacional 2. Mas lá está, agora os pontos já foram feitos e ainda melhor de estar numa situação, digamos assim, mais tranquila.
Ora, estamos de regresso, a emissão do Desporto Associativo está de regresso após 4 meses de ausência, não foi nada pouco, mas as férias foram grandes, da forma que ainda não falámos sobre esta reconstituição do Lusitanos de Samor, que é um regresso ao Nacional 2. Como é que esta equipa se preparou, como é que ela se reforçou, como é que tu sentes os jogadores e toda a equipa atualmente no Nacional 2?
Sim, os Lusitanos tiveram esta ideia de para já guardar o máximo dos jogadores que tiveram presente e que foram campeões no Nacional 3, e por isso que já tem os Lusitanos até assim um grupo já bem definido com os jogadores que já se conhecem bem e que já estão trabalham muito bem juntos e só foram buscar assim reforços de jogadores que já conhecem também o nível do Nacional 2, o caso do Seon Keita, propriamente, que é um antigo jogador do Gobini, que jogou até para a subida no ano passado, também no Amin Mestá, que estava no Bervilliers, que foi um dos melhores marcadores do ano passado, e mais outros jogadores também com esta experiência, como o Ibrahim Asselier, que é o antigo capitão do Créteil, que veio reforçar, e aliás que já está a mostrar boas indicações como um dos melhores marcadores deste campeonato. Quer dizer que é uma equipa com muita experiência, também uma equipa com jogadores que já estão preparados e já se conhecem o cor, e mostra claramente que o grupo está unido, mas deve funcionar também no trabalho do Helder Esteves, que está a fazer tudo bem para ter uma equipa, um grupo unido e sempre pronto a combater, seja quem for, pela frente.
Henrique, dissemos há bocadinho, disse que o Lusitanos de Samoa está no segundo lugar, apenas, com os mesmos pontos do primeiro, mas também tem a mesma pontuação do terceiro. São três equipas na primeira posição, se podemos dizer assim, dado que têm a mesma pontuação os três rivais. Ora, após sete jornadas já de passadas, qual é a análise que já se pode fazer a este início de campeonato, olhando um pouco para o conjunto das equipas?
Sim, podemos fazer que a equipa está claramente bem preparada e que no campeonato e num grupo, que é o grupo, claramente o grupo da morte, é um grupo muito forte, com muitas equipas históricas, de caso o Cannes, o Nîmes, o Istra, o Toulon, quer dizer, equipas do Fréjus, e propriamente o Crateca, quer dizer, que são outras equipas que têm um orçamento a mais do que os Lusitanos. Os Lusitanos também surgem com esta ideia de continuar e de fazer que finalmente é o grupo, são os jogadores que fazem, os jogadores são sempre uns em campo, e há esta união que permite justamente de ter um bom grupo de trabalho, um grupo que sabe bem fazer as coisas para justamente responder à exigência que tem este grupo, mesmo assim o orçamento claramente dos Lusitanos não é o melhor de todos, e lá está, finalmente o futebol mostra claramente que é um desporto que é principalmente o campo que decide, não são os números, não são propriamente os orçamentos, por isso os Lusitanos estão parabéns e mostram claramente que um bom trabalho permite também sempre de avançar e com esta vontade de ganhar.
Ora, neste momento já estás em Bobigny para acompanhar esse embate entre o Futebol Clube 93 Bobigny frente ao Lusitanos de Samora. O Bobigny, que atualmente é o 16º classificado, tem apenas 5 pontos. Isto vai ser disputado a partir das 18 horas aí no Estádio Augusto da Lona, em Bobigny. Qual é a antevisão que já se pode fazer este jogo?
É assim, um jogo muito complicado, um derby é sempre um jogo diferente dos outros, sobretudo com o Bobigny está numa situação complicada, é uma equipa que precisa de pontos urgentemente e está com esta ideia justamente de por que não, que contrário também os planos dos Lusitanos, e os Lusitanos também estão sempre com esta vontade de também recuperar o facto de ter perdido logo na última jornada do campeonato. A ver, vamos, o que vai ser desta vez com uma equipa de Bobigny, que é sempre um adversário muito complicado, e sabemos disto, que sempre que jogamos contra eles, e propriamente numa pequena história, né, foi também um jogo amigável deste verão, e foi aqui um jogo aqui em Bobigny, e saímos com uma derrota pesada de 4-0, por isso nunca se quer dizer nada, a tabela classificativa mostra os Lusitanos à frente, e finalmente não, quem está à frente são os Lusitanos, e o Bobigny está no fim da tabela, e está com uma situação urgente, já mudou de treinador, e por isso os Lusitanos também sabem, e até a humildade também de responder agora com essa ideia de trabalhar juntos para tentar agarrar pelo menos um ponto aqui, porque já um ponto será aí muito bom para caminhar deste campeonato.
Ora, Henrique, antes de deixar ir embora, não posso deixar partir sem dar-vos uma palavrinha também sobre o próximo jogo, que vai ser para a Taça de França, mais uma eliminatória, em que o Lusitanos de Samora recebe no estádio de Cheron no próximo domingo, 26 de outubro, o Créteil e Lusitanos. O que é que podemos esperar deste jogo? O Créteil, que em campeonato está muito mal, está mesmo na última posição, mas em taça é sempre taça, e será uma eliminatória da Taça de França, e um derby entre duas equipas que se conhecem bem, o Lusitanos de Samora e o Créteil e Lusitanos. O que é que se pode antever para este jogo, Henrique?
Para já será um jogo à parte, sabemos disto, que não há finalmente os resultados de uma coisa, mas na tabela classificativa o Crateil já está melhor, porque devido a eles ganharam ontem, ontem não foi um jogo espetacular em Duchel, ganharam 5-4, os Lusitanos vão receber um Crateil também que já mudou de treinador, quer dizer que o Kalim Mokadem já foi, agora vem o Gilmar Pinon, novo treinador, novas ideias, e vamos ver o que será, e será diferente dos outros, também capaz também é outra conversa, mesmo assim também na história os Lusitanos tiveram mais boas recordações da taça frente ao Créteil, uma vítima por exemplo 4-3 há uns anos, já não, Itália, depois a outra há 7 anos, foi uma vitória 3-0 também em Divochel, mas durante o Covid em 2021 também foi uma derrota em Divochel 3-1, quer dizer que vamos ver se os lusitanos agora vão recuperar um que até ainda está um pouco com uma confiança extra ou não, sabendo também as pessoas que querem vir, então no próximo domingo, não amanhã, daqui a uma semana, às 15 horas no CFC1, vai ser também talvez um dos últimos derby em termos de nome de Lusitanos, porque também é uma notícia deste ano que o Retei vai deixar o nome de Lusitanos daqui a pouco, e já está a ter esta comunicação justamente de ser o US Retei Futebol, e desde que o Gravignel, que é o novo presidente, quer dizer, também vai se acabar uma história dos lusitanos no Retei, e finalmente a única história que vai continuar e continuará sempre dos lusitanos será os lusitanos de Samor.
Lusitanos de Samor que ficaram sempre e serão sempre os verdadeiros lusitanos na região de Paris, não é? Henrique, muito obrigado e boa continuação aí no Estádio Augusto da Lona, em Bobigny, que acompanhe-nos bem o Lusitanos de Samor e que vençam, tragam uma vitória para Samor de Fossé. Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, foram as primeiras imagens sonoras do estádio do Estádio Auguste Delon em Bobigny, na companhia de Henrique Mendes, que está a acompanhar, ou que por outra vai acompanhar o Futebol Clube 93 Bobigny, frente ao Lusitanos de Samor, em a 8ª jornada do Campeonato Nacional 2, contando para o Grupo C. Relembro que o Lusitanos neste momento ocupa a 2ª posição com os mesmos pontos do 1º e do 3º, mas apenas uma diferença de 2 golos o separa do 1º lugar. Esperemos que no final desta jornada o Lusitanos de Samor já fique no 1º lugar e, porque não isolado, vamos a ver. Ora, vamos passar para o grupo B, onde temos um outro Lusitanos, também no Nacional 2, estou a falar do Lusitanos de Thionville, que conta 6 vitórias e uma derrota, soma 18 pontos e lidera o grupo B com mais 3 pontos sobre o Futebol Clube Bourges, que é o 2º classificado. A derrota essa sofrida na primeira jornada em casa do Chambly-Oise, curiosamente, é atualmente o penúltimo na tabela classificativa. Vamos já de imediato ao contacto com Tino da Rocha. Boa tarde, Tino.
Boa tarde, Sr. Sousa.
Está-me a dar uma pontinha de sorriso, porque o Lusitanos de Thionville perde o primeiro jogo em casa da equipa que atualmente está na penúltima posição, enquanto que o Thionville, ou por outro, o Lusitanos de Thionville, é líder do grupo. Ora, o que é que aconteceu para este desastre, se podemos dizer isso?
É futebol. Houve um dia sem, 2 expulsos e um jogo que ficou tudo contra nós, não soubemos ganhar e perdeu-se logicamente. É assim o futebol. Portanto, começou-se mal, mas soube-se levantar rapidamente a cabeça e pôs-se a jogar no...
Reagiu da melhor forma, porque desde esses jogos soma unicamente vitórias, não é?
Exato. E hoje estamos a jogar em casa com o Furiani e já estamos a ganhar 2-1, só se mudou.
Já houve uma alteração no resultado, Tino da Rocha, é que os Lusitanos de Thionville já vence por 3-1 neste momento.
O jogo
começou às 16 horas. O Lusitanos de Thionville, que se preparou certamente muito bem para esta nova época 2025-2026, com os objetivos de breve em pouco estar em divisões mais altas, não é?
É o objetivo, é o nacional. O ano é o estatuto profissional, portanto, era o que a gente tínhamos dito há 5 anos, tínhamos a vontade de aceder ao Nacional em 5 anos. Estamos a caminho, a ver se agora se chega ao fim do desejo. Preparámos-nos para isso, não é?
Muito bem. Tino da Rocha, eu gostaria também de salientar consigo a sua equipa preferida de coração, que é o Sporting de Portugal, que neste momento é vice-campeão e certamente que está na correr, bicampeão, perdão, não é vice-campeão, é bicampeão, obrigado, Manuel. Está a lutar para conquistar o terceiro campeonato. Como é que
o
tricampeonato, exato. O que é que, como é que está a ver o seu Sporting atualmente?
Bah, não está muito mal, mas para o Tri vai ser, para mim vai ser complicado. Mesmo se jogam bem, tem a equipa jovem, vários jovens, tem alguns jogadores do clube, mas não temos aquela estrelinha do que tínhamos no ano passado e os anos anteriores, o marcador, bom, para mim vai ser aí o problema.
Na Liga Europa, na Liga dos Campeões, atualmente está na 14ª posição, portanto está num lugar que lhe permite disputar o play-off se terminar assim a fase de grupos. Está numa 14ª posição. Na próxima quarta-feira vai defrontar o Marselha no Estádio Alvalade. Portanto vai ser um grande jogo entre um Sporting e Marselha.
Mas sim, espero que seja um grande jogo, e para ser um grande jogo é a vitória do Sporting. Para mim tem capacidades para ganhar o Sporting, mas bom. Não tem, mas eu não, este ano não acredito muito no Sporting, porque não, mesmo se está-se a jogar bem, não é aquele futebol produtivo como tínhamos no ano anterior.
Então,
já é mais dificuldades para marcar, e o Trincão joga é uma vez sim, uma vez não. O Bote é igual, não estão a ser a jogar daquela maneira ofensiva constantemente.
Ora, na sua opinião, o que é que deveria ser mudado nesta equipa do Sporting para que o jogo seja melhor? Ou o que é que falta fazer?
É marcar mais golos, domina-se os jogos, tem-se muitas oportunidades e marca os pontos. Portanto, tem que se melhorar o sítio, melhorar a finalização.
Ora, se o Sporting não conseguir lá chegar, entre as outras equipas, referindo-me aos grandes, claro, quem é que o Tino vê mais
favorito? Eu vejo o Porto. Para mim o campeão este ano vai ser o Porto.
Acha que o Porto tem mais possibilidades e está a jogar melhor futebol, não é?
Sim, tem mais garra, fizeram um recrutamento inteligente, jogadores que têm a imagem do clube, com garra, e para mim foi o melhor, os que se reforçaram melhor foi o Porto, na qualidade dos jogadores que têm.
Ora, falando também na nossa seleção, a nossa seleção que empatou em casa frente no Estádio Alvalade, justamente, frente à Hungria, e deste modo adiou o apuramento para o mês de novembro. Acha que temos todas as condições para que a nossa seleção siga em frente para o Mundial 2026?
Sim, para mim sim. De uma maneira que se diz que temos a ambição de ser campeões do mundo em 2026, é claro que temos que nos apurar. Eu acho que não vai haver problemas. Bom, mesmo se houve aquele desafio na semana passada, de perderem, de empatarem com a Hungria. Bom, mas aí é o inverso do Sporting. Somos bons do meio para a frente e do meio para trás. É o problema. Ainda não conseguimos meter um jogador que substituísse o Pepe. Na defesa, no central, no eixo da nossa defesa, estamos fraquinhos. É só para ver as oportunidades que as equipas adversas se procuram no jogo aéreo. E antigamente não era assim.
Ora, há duas vertentes que faltam que contribuem para que Portugal faça tudo para ser campeão do mundo. Há uma, Cristiano Ronaldo, que é o único título que falta no seu currículo, e por outra, dedicar essa vitória, se possível, a Diogo Jota, que era a ambição também que ele tinha, era de ser campeão do mundo. O que é que pensa destas duas vertentes?
Era bom que fosse assim. Assim o Ronaldo podia ir para a reforma tranquilo. Se não for o caso, penso que ele vai ir até 2030. Talvez não seja muito bom para a seleção. E do outro lado, já sabe, se pudéssemos oferecer isso ao Jota, que merecia estar presente, era uma boa coisa. E acho que para mim vai ser, é um sinal ter isso na mente, a homenagem ao Diogo Jota.
Muito bem. Obrigado, Tino da Rocha. Boa continuação. Felicidades para si, para a sua família e também para a equipa do Lusitanos de Tionville. Boa tarde. Até uma próxima.
Obrigado. Boa tarde. Até uma próxima.
Ora, vamos fazer aqui uma pequena pausa publicitária. Voltaremos logo a seguir. Até já. Ora, cá estamos de novo para a segunda parte e última desta emissão de Desporto Associativo. Como referimos, regressou para acompanhar o movimento associativo a nível de desporto, dedicado e radicado e com as nossas associações desportivas praticando o desporto amador em França. Ora, vamos começar a falar pela taça da Liga de Paris e Île-de-France CDM. Nesta competição já se disputaram duas fases eliminatórias. A fase cadrada no domingo 28 de setembro, os portugueses de Plaisir foram eliminados pelos portugueses de Argenteuil ao perderem em casa por 2-1. Nos 16avos de final, disputado no domingo passado, 12 de outubro, foram eliminados os minhotos de Braga, detentores do troféu, portugueses de Antony, La Portugaise de Porto, portugueses de Ulisse, portugueses de Pé-Vivre de Argenteuil e portugueses de Vidier. Vão disputar os 8avos de final, domingo 26 de outubro, ou seja, da manhã 8 dias, o grupo desportivo Os Minhotos, que joga em casa frente aos Limianos de San Cirluso, Livre Desportivo Vimaranense tem deslocação ao Duro Dom Sport, portugueses de Argenteuil recebem o Caldas Siena, os portugueses de Gaches têm deslocação a Perle de Ombry e um grande embate entre portugueses de Vilizi e o Arcop de Nanterre também está agendado para esta eliminatória. Vamos passar para o campeonato da Liga de Paris e Île-de-France, sempre ao domingo de manhã, CDM, a divisão regional 1, na primeira jornada houve como uma espécie de supertaça, Minhotos de Braga, vencedor da Taça de Paris e Île-de-France CDM 2025, receberam os portugueses da Vilici, campeões de 2024-2025 e tetracampeões. O grupo é atualmente liderado pelos portugueses de Gares e portugueses de Vilici, ambos com 3 vitórias somam 9 pontos. Amanhã, a quarta jornada opõe frente a frente os portugueses de Garches e portugueses de Vilizia. Para Garches que vamos falar com o Ricardo Fernandes. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Gomes, e a todos os ouvintes.
Ricardo Fernandes, como é que analisa este início de campeonato com 9 pontos no primeiro lugar, conjuntamente com os vossos grandes amigos, os portugueses de Vilizia?
É um bom início, 3 jogos, 3 vitórias, não se pode pedir muito mais, né? Foi feito o que era necessário, 3 jogos, 3 vitórias e...
Ora,
mais uma taça também, mais uma vitória, um bom início.
Mas... Muito bem, os Minhotos de, como é que ia dizer, na classificação atualmente estão no primeiro lugar com 9 pontos, conjuntamente com os portugueses de Vélizy, também com 9 pontos. Como é que vocês analisam este início de campeonato?
Tem sido um início vai ser equilibrado, acho que ainda vai ser mais equilibrado que no passado, mas... Vamos fazer de tudo para continuar, para não acontecer o mesmo que no passado, que até janeiro éramos os primeiros e depois de tudo que se passou e tudo, infelizmente perdemos alguns jogos que foram cruciais, mas tem sido, acho que ainda vai ser um início mais competitivo que no passado, acho.
Muito bem. Tem o jogo da taça amanhã, salvo... Não, amanhã é 19 de outubro. Amanhã não há jogo.
Da taça? Não, amanhã não. O jogo da taça para o fim de semana.
Pois, mas amanhã é o jogo com os portugueses Vilizi. Estou a ficar confuso e baralhado com os meus papéis. Ora, a jornada de amanhã opõe efetivamente os portugueses de Gares frente aos portugueses da Vilizi, ambos com 9 pontos no primeiro e segundo lugar, isto no estado de Lupin, em Vaucresson. Estou a pôr as coisas em ordem.
É,
o que é que podemos esperar deste jogo, Ricardo?
É outro bom jogo, para mim é das duas melhores equipas da R1 neste momento, já não passado, infelizmente bom. Eu acho que nós devíamos ter dado mais luta, não conseguimos, bom, não importa, mas eu acho que vai ser um grande jogo e das duas melhores equipas que que são as melhores da R1 e que este ano que se põe a pau, vamos tentar alguém ter-lhe conseguir roubar o quinto campeonato seguido.
Ora, e dá
que
muita...
eles merecem mais ganhar que nós, não é? Merecem, que eles têm mais obrigação de ganhar que nós amanhã, que 4 anos seguidos, está por alguma coisa, é.
Sim, certo, mas pronto, é, a alguma altura o reino também tem que também começar pelos outros, não é?
Com tudo muito respeito, vamos fazer de tudo, o grande grupo que o presidente fez e que trabalhamos em direção para tentar, vamos fazer de tudo, com o grande respeito ao exército que temos, vamos fazer de tudo para tentar tirar isso.
Ricardo, quando olhamos para a classificação, como já referimos, bom, vocês, portugueses Garça e portugueses Vilizi, no primeiro e segundo lugar, seguidos pelos portugueses Argentói na terceira posição com 6 pontos e no quarto lugar Minhotos de Braga com 5 pontos. O Ivrio Desportivo e Maranense aparece mais em baixo no 8º lugar. Acha que este campeonato vai ser disputado entre as equipas portuguesas?
Sim, sempre, já há uns anos para cá tem sido o Paris que se mete às vezes, mas se não tem sido sempre os portugueses, como o Belizic, que tem sido 4 anos que... E os portugueses têm sido, eu acho que têm sido feita a diferença na R1 neste momento. Há sempre o Paris, há sempre o Val d'Europa, não tirá-los de coisa que vão em equipa de subir, mas eu acho que é sempre os portugueses que... E é bom, muito... que vejo mais, que por onde tenhamos mais alguma.
Sim, e o Paris Saint-Germain, que neste momento também não está famoso, está no 8º lugar com os mesmos pontos do Ivrio Desportivo e Maranhense, ou digamos 3 pontos, por isso é uma equipa
que pode ser paralhada, eles tanto bem como os jogadores, como bem com outros, e sabe que eu acho que não é injusto isso, porque às vezes uma pessoa como nós, estamos sempre aqueles jogadores, 25 jogadores, e depois eles têm mais bem um jogo qualquer que é preciso roubar pontos, há equipas que lutam coisas bem com outros jogadores, e nunca são os mesmos, mas pronto, olha, é o que é.
É outro nível, não é?
É outra coisa, mas
bom. Mas enfim, Ricardo, muito obrigado pela participação no Desporto Associativo. Bom resultado para amanhã e que ganhe o melhor seja o desporto. Boa sorte.
É. Obrigado.
Boa tarde. Ora, de Garças vamos até Vilizi falar com o Mike Sequeira. Boa tarde, Mike. Mike Sequeira, boa tarde. Mike, como dissemos há bocadinho, os portugueses da Vilizi são tetracampeões, começaram o campeonato com uma espécie de supertaça, porque foram jogar contra os Minhotos de Braga, vencedores da Taça de Paris do ano passado, mas há algo que tem que ser dito, os portugueses de Vilizi perderam esse jogo no terreno. Exato. Mas, por falta de cuidado pela parte dos Minhotos de Braga, que alinharam com um jogador que estava suspenso, a Secretaria deu-lhes uma penalidade de derrota, mais um ponto negativo, e exatamente, a vitória para os portugueses de Vilizi. Ora, o que é que se poderá ter passado, exatamente, para que o Vilizi tenha perdido o jogo no terreno?
O que é que se terá passado? A questão é basicamente muito fácil, não fomos capazes e não fomos competentes o suficiente para ganhar o jogo dentro de campo. Vínhamos de uma série de vitórias e de pontos bastante positiva o ano passado. Queríamos começar a época da melhor forma, não foi possível. Dentro do campo, se calhar com falta de tempo de preparação também, penso eu, mas de realçar também que a direção está a fazer um trabalho excelente, não é só os jogadores, nós jogadores estamos lá para lutar dentro de campo, mas eles também estão cá fora para tratar disso tudo. Nós não temos a nossa mentalidade e o nosso foco é jogar, eles estão cá para fazer esse trabalho e esse papel e fizeram muito bem. Por isso, dar os parabéns também à direção por estarem sempre atentos a essas coisas.
Ora, o vosso foco certamente vai ser passar pelo campeonato, dado que vão pretender o quinto título consecutivo, mas também estão na Taça de Paris-Île-de-France, cuja eliminatória de próximo domingo, dia 26 de outubro, recebem um grande adversário também, que é o Arcop de Noter. O que é que vocês podem prever para esse jogo?
Prever um jogo bastante difícil, penso eu. Uma equipa que está a crescer muito, subiu ano passado da primeira divisão distrital, ganhou o campeonato, ganhou a taça, tem vindo a fazer um bom início de campeonato na R2. Penso que é um clube que está a construir-se, digo eu assim, com todo o respeito pelo Arcop de Nanterre, e penso eu que também querem lutar contra com os maiores da R1, e vai começar já. Então, ganharam contra o Servon a semana passada, para a taça também, a equipa da R1, por isso é uma equipa a levar muito a sério para nós, para a semana passada. Mas antes disso temos um jogo muito importante amanhã, antes da taça, por isso vão ser dois jogos importantíssimos para o resto da época.
Ora, voltando a falar sobre o jogo de amanhã, efetivamente, vocês vão à casa dos portugueses de Garças, em que ambos lideram o campeonato. O derrotado, se houver, passa para trás, e o vencedor, se houver vencedor, aqui fica o parêntese novamente, ficará isolado na tabela classificativa. Por isso, qual é a divisão que vocês faz para este jogo amanhã?
Como sempre, quando jogamos contra o Gares, é uma equipa muito, muito bem construída, uma equipa muito, muito bem posicionada. Conhecemos muito bem o Gares, são podemos dizer que são amigos nossos fora de campo. Agora, dentro de campo, sabemos todos que todos queremos ganhar, queremos os 3 pontos. Não vai ser um jogo decisivo para o campeonato, que ainda resta muito campeonato pela frente, mas o nosso objetivo é, claro, é chegar lá e tentar ganhar o jogo, com todo o respeito pelo Gares, mais uma vez. Nosso objetivo é sempre igual, é cada domingo, cada jogo, 3 pontos. Isso é que nos motiva cada domingo. Por isso, claro que amanhã aquele que ganhar ficará na frente isolado, por isso não se pode esquecer isso, e por isso tem que ser uma motivação extra para nós, tentar chegar lá e ganhar o jogo.
Muito bem, obrigado pela sua intervenção. Gostaria tu simplesmente ainda só de perguntar a sua opinião sobre a opinião e antevisão sobre os jogos da UEFA. Vamos ter na terça e quarta-feira o Sporting e o Benfica, que vão jogar os referidos jogos. O Sporting recebe o Marselha, o Benfica vai ao Anacaster. Quais são as opiniões que também pode fazer sobre estes jogos e sobre o futuro destas duas equipas no campeonato da Liga dos Campeões?
Para eu, desde já, o que eu espero é que ganhem as duas equipas, não só para Portugal, mas sim para nós portugueses que estamos aqui fora do país. É um orgulho quando qualquer equipa portuguesa ganha. Em relação ao Benfica, o Benfica vai a Newcastle, uma equipa muito física, equipa inglesa, habituada a jogos duros e fisicamente, por isso espero um jogo bastante, bastante duro fisicamente. Tentar ganhar, isso é claro. Penso eu que vai ser um jogo bastante equilibrado, sendo que José Mourinho nunca deixa nada para trás, por isso penso que vai ser um jogo bastante disputado. Em relação ao Sporting, o Sporting vai receber o Marselha, o Marselha que também este ano está a jogar não muito mal, está a 2 pontos está a 2 pontos do Paris. Este fim de semana, se ganhar, passa para o primeiro do campeonato, por isso vai ser também um jogo difícil para o Sporting. A vantagem para eles é que estão a jogar em casa, e por isso o apoio dos adeptos se calhar pode também ajudá-los a vencer aquele jogo.
E já agora, na próxima quinta-feira, temos o Futebol Clube do Porto e o Braga, que jogam na Liga Europa.
Exato. Exato. Já não sei quem é que é os jogos de Porto e de Braga, mas também o mesmo objetivo, 3 pontos, e que tem pontos também a tabela da UEFA para Portugal também, isso é importante.
Ora, o Braga recebe o Estrela Vermelha e o Porto joga com o Nottingham.
Nottingham também não tem estado muito bem.
O Porto joga fora e o Braga joga em casa.
Exato. Nottingham, vi agora que também despediram o treinador, não tem tido a vida fácil no início da época. Despediram o Nuno Espírito Santo o ano passado, que tinha vindo a fazer um trabalho excelente. Agora despediram lá o treinador que tem vindo a iniciar a época, por isso não tem tido a vida fácil, se calhar pode ser uma vantagem para o Porto. E Braga recebe Estrela Vermelha, penso que está ao alcance deles, depois tudo pode acontecer.
Muito bem. Obrigado, Mike. Até uma
muito
próxima
obrigado.
Oportunidade e um bom desafio para amanhã no estádio Arras-Lupin em Vaucresson. Obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Ora, a jornada da manhã relativamente ao Regional 1 do Campeonato CDM, agendados para amanhã domingo, a partir das 9h30, temos o Minhotos Braga com deslocação ao Cervon. Quanto aos portugueses de Argentói, recebem o Rolei Crayola-Obel, Ivrio Desportiva Vimaranense jogam em casa frente ao Caudaciene, e esse grande embate, podemos chamar até mesmo um clássico, entre os dois líderes do grupo na classificação, portugueses de Garches frente aos portugueses de Vélizy, no Stade Arras-Lupin, em Vaucresson. Passamos para o campeonato, ou por outra, para a divisão do Regional 2. O campeonato desta nova época 2025-2026 começou a 21 de setembro. No grupo A, composto de 12 equipas, conta com a participação de 4 equipas associativas portuguesas. Estamos a falar do AS Portugueses da Plaisir, que lideram com 7 pontos no primeiro lugar. Segunda posição para o Arcop de Nanterre, tem 6 pontos. Segue-se mais embaixo na 7ª posição, Limianos de Saint-Cyr-Luz, com 3 pontos. E depois, na 9ª posição, Portugueses Pé Vivre de Argentói, com 3 pontos. O embate de amanhã será o grande destaque para os portugueses Pé Vivre de Argentói, que recebem o Arcop de Nanterre no estádio Roger Ouvreuil, em Argentói. Os outros jogos, Arcop de Nanterre desloca-se à casa dos portugueses de Pé Vivre de Argentói, e o AS Portugueses de Plaisir recebe o Triela. No grupo B, também composto de 12 equipas, 5 equipas portuguesas estão integradas neste grupo. Na segunda posição, lá Portuguesa de Porto, com 6 pontos, menos 3 que o Dourdão, primeiro classificado. Quinto lugar para os portugueses António, com 4 pontos. Sétima posição, o grupo desportivo Os Minhotos, com 3 pontos. Oitavo lugar para o Franco-Portugueses de Vidier, tem 3 pontos. E depois, na última posição, 11º, os portugueses Ulisse, que ainda somam 0 pontos em 3 derrotas. Os jogos de amanhã, vamos ter os portugueses Ulisse a jogar em Dourdão, portugueses de Antony recebem o Safran Villarroa, enquanto a portuguesa de Porto tem a deslocação ao Lisigny. Por último, franco-portugueses de Lisigny não têm jogo porque o adversário declarou forfé. Último jogo, o Grupo Desportivo Os Minhotos, que vai jogar em Perde, Ombri. E pronto, assim ficou o Desporto Associativo de hoje. Despeço-me até sábado. Até lá, tenham uma ótima semana. Boa tarde.